CinemaCast. E-mail. Comentários. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman.
E aí, Jorge, tudo bem, cara? Um abração pra você, ó, e seja bem-vindo à leitura do nosso tema chat aí, os nossos ouvintes.
Valeu, Francisco, um abraço pra você também, um abraço pros ouvintes que estão aqui conosco novamente.
Exatamente, olha só, vamos rapidinho então pra nossa leitura de e-mails e comentários, e nós vamos começar fazendo alguns agradecimentos, né? Nós queríamos agradecer então os nossos mecenas, que é o pessoal que tem colaborado financeiramente com o TemaCast, e eu vou falar aqui a respeito do pessoal que tem contribuído lá no patreon.com/temacast. São os seguintes ouvintes: o Alan, o Alex Lino, o Bruno Diego Sager, o Daniel Moreira, o Edmar Holanda, a Má Fê, o Marcelo Chaves Gonçalves, o Marcelo Dantas Lopes, a Michele Paes, o Pedro Paiva, o Rafael Puerto, o Renato Aguiar, o Vini Queiroga e o William. Fica aqui o nosso agradecimento pelo pessoal que contribuiu através do Patreon.
Pois é, Francisco. E lá no Apoia-se, né, que é o apoia.se/temacast, né, contribuiu a Adriane Lopes Melo, o Atos Renan Jurinic, o Bruno Weiss, o Carlos Alberto de Souza Palmezani, o Carlos Nani da Silva, o Charles Effington, o Ederson Pico, o Edson Correia, o Eduardo Leão Garcia, o Felipe Augusto Rosa, o Felipe de Oliveira da Silva, o Flávio Cunha, o Fábio Sampaio Pérez, o Inácio Fernandes de Medeiros, o Leonardo Amaro, o Leonardo Rubens Cavalcante Filho, o Reinaldo Sturi, o Rodrigo Soares e o Thiago Sotero, né? Então fica para vocês também o nosso agradecimento, o nosso carinho eterno.
Exatamente, olha só. E vamos também agradecer a um outro pessoal que contribuiu com a gente, que é o pessoal que está fazendo as transcrições dos episódios, que é uma equipe voluntária aí, e que são as seguintes pessoas: o Carlos Barbosa, a Fernanda Marini Irata, a Gláucia França, a Carla Michele Braga e o Coreia Resende. Esse pessoal aí é liderado pela Carla Michele Braga, que foi a pessoa que teve a ideia, né, que tem contribuído com a gente. Então, daqui a pouquinho, tem mais um episódio aí transcrito. Então, vamos começar com as nossas avaliações lá na iTunes Store. E eu vou pedir para você começar, Jorge.
Obrigado, Francisco. Então, lá na iTunes Store nos avaliou o CM Galves, deu uma nota de 5 estrelas, né, e ele diz assim: tema 10. Meus grandes amigos, agradeço muito pelo TemaCast, pois o conteúdo é fantástico, capaz de enriquecer o repertório de todos os ouvintes. O formato é leve, descontraído, fazendo com que o tempo ouvindo o assunto passe bem rápido. Valeu, pessoal.
Valeu você, ô CMG Alves, né? E também nos avaliou lá na iTunes Store o Scapini EDW, que avaliou a gente com 5 estrelinhas também, dizendo o seguinte: excelente podcast, ótimo para aprender história. Obrigado para você também, Scapini. E agora nós vamos para os nossos comentários que o pessoal deixou lá no nosso site. E é o que vou começar, tá, o Jorge? Então, os comentários que deixaram lá no nosso site, em temacast.com.br, começamos então com as teorias marxistas, né? Que é um comentário deixado pelo Thiago Sotero, o Thiago Jedi, que disse o seguinte: vocês estão de parabéns. Muito mais que um cast, foi uma aula, onde se aprende muito sobre como as pessoas do nosso tempo falam coisas sem nem saber do que estão falando. Lembro de uma única menção a Marx na minha aula de introdução à economia na faculdade, e isso foi tudo que vi durante anos. Podcast incrível. Forte abraço, galera. Obrigado você. Um abração para você também, Thiago.
Abraço, Thiago. E o Francisco escreveu também lá no episódio das teorias marxistas a Priscila Guerreiro, né? Ela diz o seguinte: não lembro se comentaram no programa. Ouvi sexta e hoje é domingo. Mas faltou dizer que o Marx podia passar horas pensando suas teorias porque quem sustentava a casa era a fortuna de sua esposa. Aí fica fácil, né? Sou a favor de um programa só de leitura de e-mails, como faz o pessoal do Papo Lendário. O Hangout é bacana também, mas nem sempre as agendas batem. Aí é complicado acompanhar. Já o episódio fica no feed e ouve quem quer. Quem não quer, pula. Abraço. Pois é, Priscila, esse foi também um dos motivos, né, Francisco, que motivou a gente a voltar aí para esse formato de leitura de e-mails como um mini episódio.
Exatamente. Um abraço para você, Priscila. Olha só, no mesmo episódio sobre as teorias marxistas, comentou o presidente exumador. Ele disse assim, ó: ótimo programa introdutório. Embora não concorde com o ponto de que as ideias do pensador estejam ultrapassadas, pelo que entendi, vocês consideram 100% delas algo defasado. Ainda acho que é possível pensar um ou outro pensamento que se encaixa muito bem nos tempos atuais. O de que o Estado é fruto do capitalismo é um deles, por exemplo. Quem quiser se aprofundar um pouco mais e sem preconceitos, sugiro assistir às palestras do canal da editora Boitempo. Aí ele deixou o link lá no post desse episódio, quem tiver interesse, passa lá e vai assistir. Eu já assisti um dos vídeos, são bem compridinhos, mas vale a pena. E termina assim: um abraço e vida eterna ao TemaCast. Obrigado você, o presidente exumador.
Obrigado, presidente. Vamos aqui para mais um comentário sobre as teorias marxistas, né? Esse episódio fez bastante sucesso, né, Francisco?
Foi sim, o pessoal comentou bastante, foi bem recebido.
É, exatamente. Bom, e comentou também, né, no episódio das teorias marxistas, o Darley Santos, né? Ele fez um comentário um pouquinho longo, vou ler aqui. Diz ele: quando vi o tema, já fiquei muito ansioso. Esse cast, com certeza, irei guardar. Não vou fazer como os outros, que eu baixo, escuto e finalmente deleto. Esse é para guardar mesmo. Acho que abarcou bastante a obra de Karl Marx, resumindo-a em um ótimo material introdutório, no sentido de ser um ponto de partida para uma pesquisa mais aprofundada a quem interessar. Sério, entendi mais sobre Marx, em linhas gerais, escutando este cast do que lendo O que é Ideologia, da Marilena Chaui. Sim, nunca passei nem perto de ler alguma obra do próprio Marx, mas eis que estamos diante de um tema relevante, pois ainda atual. A Guerra Fria parece nunca ter acabado, e ainda hoje vemos a luta ideológica entre socialistas marxistas comunistas e os defensores do capitalismo e do Estado de Direito, seja nas universidades, seja na mídia. Muito me esclareceu escutá-los expondo os fundamentos do pensamento marxista, os seus teóricos predecessores e a desmistificação da obra de Marx, como a falsa oposição intelectual com o próprio Adam Smith. A pretexto da obra citada acima da Marilena Chaui e Em Tempos de Marxismo Cultural, do Antônio Grasmich, devo dizer que senti falta de uma explanação acerca do conceito de ideologia dentro da visão marxista e os seus desdobramentos. Mas a proposta de escrita do Cash é focar nos aspectos econômicos da teoria, então... Esse conceito de mais-valia sempre me parece fácil, num primeiro momento, de entender, mas não se prendendo de uma primeira definição rasa e tentando compreender dentro de toda a visão crítica do marxismo com relação ao capitalismo, a coisa é um pouquinho mais complicada. De fato, o capitalismo tem se provado um sistema duradouro e sustentável, pois mesmo com os seus ciclos de crise, ele ressurge mais vigoroso, se expandindo e engolfando tudo e a todos. Nem a agenda ambientalista, com todo o seu clamor apocalíptico contra o capitalismo, conseguiu desbancá-lo. E eis que o paradigma da sustentabilidade surge como uma forma de conciliação entre a necessidade de produção e a conservação do meio ambiente. É como se o capitalismo tivesse a sua própria dialética, ironicamente, sempre ressurgindo mais forte a cada embate de contradições, resultando em uma nova síntese de reestruturação. Karl Marx não pôde, e não podia mesmo, prever toda a versatilidade e capacidade de adaptação e diversificação do sistema capitalista, sendo que o desenvolvimento tecnológico e a inovação têm papel importantíssimo nisso. De fato, um grande erro de Marx foi ter dado à sua teoria esse caráter escatológico. Santa presunção em querer determinar o fim da história. Por algum motivo, lembrei da obra O Fim da História e O Último Homem, de Francis Fukuyama. Por essa e outras coisas que me parece bem justo quando Jorge Virgílio diz que o livro O Capital seria um livro bem melhor se chamasse O Capital em 1850. E né, a gente agradece aí esse longo comentário, né, acho que você trouxe bastante ideias interessantes, né, complementando o episódio. E de fato, né, eu sustento que o grande erro do livro do Marx é tentar ser atemporal, né, tentar fazer uma explicação do sistema econômico que seria válido em todos os períodos da humanidade. Acho que nenhum teórico tem a capacidade de escrever uma teoria que abarque a história da humanidade como um todo, simplesmente porque a gente não tem informações suficientes para isso, né? A gente não tem dados suficientes para ter uma teoria significativa nesse sentido.
Exatamente, mas de qualquer maneira, né? Ele fez o que ele achou que tinha que fazer e nós estamos aqui discutindo a respeito da obra dele. E fica um abraço para você, viu, Darley, pelo seu comentário. E agora nós vamos falar de um comentário deixado lá no episódio sobre a Inês de Castro, a Rainha Morta, que o Cláudio Alves escreveu. Ele diz assim, ó: meus grandes amigos, boa noite. Foi uma sopa de nomes esse Game of Inês, mas gostei muito. Faltou um fado de fundo. Um grande abraço e uma pena não ter tempo para eu me aprofundar nesta viagem. Passou muito rápido esse pod, pois foi muito bom. Muito sucesso para vocês, Dom Francisco, Dom Igor e Dom Jorge. Sou Cláudio de Valinho, São Paulo, tenho 46 anos, pós-graduado em gestão de projetos e trabalho com o Proteus da Totus. Para mim, o mais importante é a educação, pois é essa iniciativa de vocês que vai libertar o povo. Ô, Cláudio, muito obrigado aí pelos seus elogios, tá? Pelo seu comentário. Fica um abração pra você.
Pois é, só jogaram a responsabilidade pra gente de libertar o povo, hein, Francisco? A gente vai ser tipo os bolcheviques do Brasil, é isso?
Não. A gente faz o que pode aqui, né? Da maneira que a gente consegue.
A gente tenta contribuir como cidadãos brasileiros, né? A gente não acredita que a gente vai libertar o povo, mas se a gente ajudar outras pessoas a se libertarem, já tá ótimo.
Exatamente.
E comentou lá no episódio dos portugueses no Japão, no século XVI, a Irene Maqui. Ela diz o seguinte: oi, gostaria de parabenizar pelo excelente podcast e dedicação de vocês a esse projeto. Não faz muito tempo que descobri vocês enquanto trabalho, sou projetista estrutural, fico ouvindo vocês e aprendendo muito. Adorei esse tópico e agora entendo o porquê da existência de um bolo chamado Kasutera. Ou melhor, Castela na culinária japonesa. Vida longa ao podcast.
É isso aí, obrigado, Virene, pelo seu comentário. Olha só, comentou também lá no episódio dos Dragões do Mar, nosso amigo Rodrigo Bamontes, dizendo o seguinte: episódio sensacional, fiquei com os olhos marejados, principalmente ao ouvir a história do primeiro dragão do mar. Não conhecia nada sobre sua história e me surpreendi com esse movimento no Ceará. Cada vez mais eu fico triste ao perceber que os reais heróis do povo de nossa história são sistematicamente escondidos e apagados da história pelas nossas elites. Longa vida ao TemaCast. Obrigado aí, Rodrigo, pelo seu comentário. A gente concorda plenamente, né? Eu concordo plenamente com ele.
Ah, eu também. Inclusive, né, a gente pretende futuramente fazer outros episódios sobre outros heróis do povo que você com certeza não conhece, mas que existiram. Então, de fato, tentando resgatar um pouco, né, dessa memória perdida. Bom, Francisco, e comentou lá no Tema Chat 3, né, o Wesley Teófilo Oliveira. Né, ele diz o seguinte: olá, pessoal. Sou um desses ouvintes silenciosos, até agora. Quando vi esse episódio Tema Chat, pensei que seria um tema chato. Mas me enganei totalmente. Vocês tornaram a leitura de e-mails algo agradável, pois sempre acrescentam conteúdo a ela. Sou professor do Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte, famosa BH, e criamos neste ano, através de um projeto de iniciação científica, um podcast, que é o Ombros de Gigantes, né? ombrosdegigantes.com, que possui muito de inspiração em vocês. Nele mostramos como a ciência está presente em nossas vidas e muitas vezes nem percebemos. Aproveitando esse contato, um dos próximos episódios será sobre aviação e gostaria de pedir permissão para referenciá-los, pois achei que o tema cast número 68 foi simplesmente fantástico. Parabéns e continue um excelente trabalho. Abraços, né? E Wesley, né? A gente, como a gente sempre fala, o nosso conteúdo ele é 100% de domínio público. A gente, né? Eu até fiz a brincadeira com ele. Eu falei que a gente não era o Santos Dumont, mas a gente compartilhava tudo.
Exatamente. Né? Então... Não, a gente até já respondeu lá no comentário dele, dizendo que ele ficasse à vontade, né? Se usar o nosso material, a gente até ficaria feliz se você referenciasse, né? Se quem usasse, referenciasse. Se for publicação na internet, por texto, sei lá, coloca o nosso endereço, até para dar uma referência, né, do local onde saiu a informação, mas não temos nada contra, não. Mas, indo adiante aqui, ô Jorge, no episódio sobre as Revoluções Russas, parte 1, comentou o nosso amigo Asbats e disse o seguinte: interessante as pequenas coincidências da vida e do universo. O lançamento deste assunto, tema, no TemaCast, com o acirramento das discussões do que é comunismo, socialismo, se ditaduras podem ser de esquerda ou direita, e a forma um tanto quanto desleixada que a mídia brasileira trata dessas discussões, quando não estimula interpretações bem errôneas de eventos históricos, alugando seu apoio em troca de verbas, anúncios governamentais. Obrigado pelo podcast. Eu, inclusive, respondi para ele lá no site, que é isso aí realmente, né? Muitas vezes uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, ela acaba dando uma opinião rasa ou incompleta, porque ela está recebendo dinheiro através de propaganda, né? De órgãos que, sei lá, eles não podem falar mal, vamos dizer assim. Mas é isso daí. Um abração para você, meu querido. Obrigado pelo seu comentário, tá? Asbats.
Valeu, Asbats. E continuando aqui, Francisco, comentou lá na Origem da Favela, episódio já do ano passado, né? O Cláudio Alves, né, 46 anos, pós-graduado, ele é de Valinhos, São Paulo, e trabalha como programador do Proteus da Totus. Ele diz o seguinte: olá, meus amigos, boa noite. Acabei de ouvir o cast Origem da Favela e achei muito rico, principalmente as contribuições da Maria. Gostaria de falar que não gostei muito sobre os comentários que atribuíam a culpa aos governantes. Acho isso uma postura bem passiva e paternalista. Não acredito que os moradores são obrigados a morar na favela e acho isso mais por decisão do que por falta de opção. Quero apenas passar uma ideia sobre o que acredito, porém é difícil escrever. Ouço muito em todos os lugares que as pessoas não têm oportunidade. Mas sabemos que se as pessoas se dedicassem aos estudos, seria possível mudar muito as condições financeiras, etc. Que tal fazer um cast sobre a biografia de Rubem Alves, com foco na educação e, se possível, convidar a Tabata Amaral Pontes como entrevistada, que é um exemplo de superação de todo tipo de adversidade. Sei que não é fácil estudar, mas essa atividade não podemos deixar só por conta dos governos, pois isso não vai acontecer. Se conseguirmos, por uma geração, levar a educação a sério, o Brasil e o mundo serão muito melhores. O próprio exemplo de vocês, que sempre enfatizam as conquistas acadêmicas. Como sempre, vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo esforço e dedicação em trazer para todos nós conteúdos provocativos para pensarmos e sairmos do sofá e pensarmos em fazer algo para melhorar nossa sociedade. Um grande abraço, e como chegou o cast sobre as revoluções russas, me despeço de vocês agora para entrar nesta nova aventura. Muito sucesso, meus amigos, e até os próximos. E aí eu respondi a ele, né? A gente trocou uns e-mails a respeito disso. Essa é a opinião dele, é que, né, essencialmente as pessoas precisam fazer mais para melhorar as condições dela, e eu não estou tirando a importância do mérito individual, né, na superação dos problemas das cidades e do país como um todo. Mas eu, particularmente, não acredito que apenas a ação individual seria capaz de mudar essa realidade. Eu não vou aqui discutir isso aprofundadamente, até porque a gente pretende fazer outros temacasts que vão tratar dessa questão de urbanismo, habitação, etc. E aí, talvez, lá a gente pode discutir melhor essas ideias. Mas a gente não está culpando os governantes, né? Dizendo assim que o governante tem que ser um paizão, cuidar de todo mundo para tirar as pessoas da favela ou tirar as pessoas da pobreza. A gente está dizendo que você precisa ter instituições que funcionem e um projeto de Estado que vise, né, erradicar as favelas e o analfabetismo, por exemplo. Achar que as pessoas vão simplesmente individualmente mudar o coletivo, eu acho que isso não funcionou em nenhum país. Todos os países que mudaram, né, teve, claro, o esforço individual das pessoas, mas teve também algum tipo de ação coletiva, algum tipo de plano governamental que potencializou essas ações individuais. A ação individual não é capaz de mudar o todo sozinha, porque o todo é mais do que a soma das partes. Né? Isso é uma coisa que, inclusive, eu não vou entrar em detalhes também sobre isso, mas é uma coisa que você pode medir. Né? Probabilisticamente falando, um indivíduo não consegue mudar o todo, por mais dotado que ele seja. Mas, enfim, não vamos estender muito nisso, mas eu respeito a sua opinião, tá aí a sua opinião para os ouvintes, acredito que muita gente concorde com você, eu estou só colocando que eu não concordo nesse ponto específico de que o indivíduo sozinho mudaria a sociedade. Embora eu ache importante a ação individual, e eu próprio, né, ele também disse que também veio de uma realidade, né, bastante humilde, eu próprio também vim do segundo município mais pobre do Rio de Janeiro, né, e consegui ter uma certa ascensão social, então eu acredito sim no esforço individual. Apenas estou dizendo que ele por si só não vai mudar toda a realidade do Brasil.
Exatamente, mas de qualquer maneira fica aqui nosso agradecimento pelo comentário do Cláudio, um abração para ele. Olha só, lá no episódio sobre as Revoluções Russas, parte 1, comentou nosso amigo Bruno Weiss. E ele disse o seguinte: excelente podcast, como de costume. Muito interessante ver a prequela da Revolução Russa e como o Império Russo tentou se adaptar às mudanças que ocorriam no mundo ocidental naquele momento. Um terreno fértil para o florescimento de um governo de ideias socialistas e comunista. Pena que a prática passou longe da teoria. Por mais temacast sobre as revoltas nativistas, revoltas regenciais, República Velha e invasões de piratas do Brasil. Acabaram de ganhar mais um apoiador. Realmente, ele passou a nos apoiar lá pelo Patreon ou pelo Apoia-se. A gente agradece bastante. Um abração para você, Bruno, tá? E obrigado por esclarecer que o teu nome se pronuncia Weiss, que em alemão significa branco. Um Um abração pra você.
Valeu, Branco. Quer dizer, valeu, Vaz. O Francisco, agora mais um comentário enorme pra eu ler aqui, né? Do Felipe Oliveira. Ele escreveu lá no Tema Chat 3. E ele diz o seguinte, prepara aí. Boa, galera. Ótima ideia.
É verdade, mas é curtinho, mas assim, ó, isso aí é uma resposta ao fato da gente ter dito que a gente antes colocava no final do episódio a leitura de e-mails, depois a gente tentou fazer o hangout e não sei o que. Ele tá dizendo que essa ideia de fazer o tema chat, né, que é a leitura de e-mails e episódio separado, é uma boa ideia, então... Obrigado aí pela sua opinião, Felipe. Valeu mesmo. Olha só, de novo aqui o nosso amigo Darley Santos. Ele escreveu um episódio sobre As Revoluções Russas, parte 1. Ele disse o seguinte: estou esperando ansiosamente a segunda parte desse cast primoroso. E volto a dizer, de que adianta ter lado a lado a fortuna e a perseguição, o glamour e a difamação, o poder e a morte? A história dos poderosos é marcada também pela infâmia e desgraça. Como aceitar que um governante como Alexandre II tenha tido um fim tão deplorável? A política pode ser um jogo de interesses fatais. E de fato, né, o que tem de gente aí que se enfia na política e acaba perdendo a vida não tá escrito. Abração, viu? Obrigado, Darley, pelo seu comentário, cara.
Pois é, a política nunca é fácil, né, Francisco? E bom, comentou lá no episódio do tenentismo, né, o Rodrigo Ribeiro. Ele diz o seguinte: olá, lembro que algum tempo atrás eu comentei sobre a cidade de Quatingá, no norte do Paraná, onde tenho familiares, e que a cidade foi palco de batalhas na Revolução de 1932? Outras curiosidades de nomes de locais na história do Brasil no começo do século XX. Ao sul de Quatingá, temos outra cidade onde também possuo familiares, inclusive nos fundadores da cidade, que inicialmente, por ser um assentamento de colonos mineiros, chamava-se Colônia Mineira. Mas, para homenagear este personagem do tenentismo, passou a se chamar Siqueira Campos. Já ao norte de Quatinguá, temos a cidade de Joaquim Távora. E ainda sobre Quatinguá, sua avenida principal se chama Doutor João Pessoa. Excelente episódio.
Valeu, Rodrigo. E olha só, o Rodrigo escreveu esse comentário no episódio do tenentismo, que o Jorge acabou de ler, e também escreveu, que agora eu vou ler, no episódio sobre o Conde de Bobadela, dizendo o seguinte: olá, eu novamente para contar algumas curiosidades dos locais que morei. Quando estudei edificações no atual Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, a IFSC, morei no centro de Florianópolis, numa rua chamada Brigadeiro Silva Paz. Hoje descobri o porquê desse nome. Já Dias Velho é uma personalidade bem conhecida na cidade. Disse que foi um dos primeiros exploradores da região. Hoje é nome de edifício e tem estátua na cidade. Pois é, né? Ele tá falando lá do Conde de Bobadela, onde a gente falou de uma porção de pessoas, né, Jorge? O episódio foi recheado de atores e fez o comentário dele aí, nos mostrando a sua experiência de moradias em vários locais e citando aí nomes que a gente, inclusive, usou naquele episódio. Fica um abração pra você, tá, Rodrigo? Obrigado pelo comentário.
É, exatamente, né? Esse episódio do Conde Bobadela, ele tem muitos cenários e muitos personagens, assim, né? Então é um episódio bem variado nesse sentido. E o Francisco comentou lá no episódio do Salvador de Sá, né? O Carlos, né? Ele diz o seguinte: pessoal, programa muito bom. Apesar de estar meio atrasado na programação, estou fazendo uma maratona do tema cast. E que personagem, hein? Qual seria o real motivo de não estudarmos esses personagens da nossa história? Eu posso apenas imaginar. Mas tenho uma dúvida. Com toda essa fortuna adquirida, imagino que a família de Salvador de Sá ainda anda por aí, não é mesmo? Quem seriam eles? Abraço. E aí eu citei lá, né, que no episódio do Bobadela, por exemplo, a gente até chega a falar que o Carlos Drummond de Andrade é descendente do Salvador de Sá, né? Ele e os barões de Itabira, lá em Minas Gerais. Mas tem outros. E né, tem um episódio que eu gostaria de fazer no futuro, não vou falar qual, que envolve os descendentes do Salvador de Sá, não nos dias atuais, um pouco mais no passado, mas eles tiveram ainda, né, outras polêmicas aqui no Brasil depois da Revolta da Cachaça.
Exatamente. Comentou no episódio, o mais recente de todos, As Revoluções Russas, parte 2, de novo, nosso amigo Asbats. Ele disse o seguinte: olá, obrigado pelo podcast e por todo o resgate histórico dos eventos que levaram à Revolução Russa e todo o contexto do período. Pelo menos no meu entendimento, fica evidente que revoluções não surgem da noite para o dia. Ficou muito interessante as intervenções que vocês fizeram durante o episódio, conectando com figuras como o candidato da extrema-direita a favor do porte de armas e a militarização do governo. O quanto os youtubers ou influenciadores digitais, como preferem se autodenominar, se comportam como facilitadores de conhecimento para a sociedade conectada. Passando um aspecto mais descontraído do episódio, episódio muito bacana e interessante quando é comentado o significado do nome Stalin, e quanto é irônico levando em consideração uma graphic novel chamada Superman Red Son, e por aqui conhecida como Superman Entre a Foice e o Martelo, que apresenta uma realidade alternativa onde a espaçonave carregando Kal-El Bebê, o futuro Superman, cai no interior da União Soviética em 1938, governada por Stalin, e o futuro Superman se torna um protegido dele e seu sucessor. Abrindo um parênteses para um outro personagem, não deve ser à toa que o integrante soviético dos novos X-Men, o Pyotr Rasputin, tem o poder mutante de transformar a pele em aço orgânico. Quando é citado Rasputin, também é um outro momento de sorrir, ainda mais para quem se lembra das HQs e do primeiro filme do Hellboy. Então gostaria de agradecer a Francisco Seixas e ao Jorge Virgílio pelo ótimo programa. Obrigado. Obrigado você, Asbats, pelo seu comentário e pelas suas observações, que são realmente bem interessantes, né, Jorge?
Exatamente, Francisco. Gostei bastante desse comentário. Obrigado pela participação.
É isso aí. Então vamos agora para a leitura dos e-mails? Vamos lá. Então, eu vou começar, tá, Jorge? Nos mandou um e-mail o Douglas Jackson, dizendo o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite a todos da equipe. Me chamo Douglas Jackson, tenho 29 anos, moro em Belo Horizonte e sou funcionário público. Venho agradecer por este podcast excelente, vocês me fizeram gostar de história do Brasil. Era tanta coisa que gostaria de falar com vocês que nem sei como e o que falar. Espero que vocês continuem com esse ótimo trabalho e assim que eu puder, irei fazer parte dos colaboradores. Sempre havia ouvido falar das teorias de Marx, porém não as conhecia. Depois do último episódio, gostei bastante. Tomara que façam mais sobre o tema. Sobre a leitura de e-mails, ela poderia ser no início de todos os programas. Acredito que ficaria melhor. Desejo a todos bons frutos com o programa. Vida longa e próspera. Bom, Douglas, deixa eu falar uma coisa pra você. Desde o comecinho, acho que só um episódio ou dois do TemaCast, lá no comecinho, quando eu fazia sozinho, que nós tínhamos, que eu tinha, né, porque eu tava sozinho, tinha lá um e-mail, dois e-mails, um comentário e tal, eu fazia no comecinho. Mas assim, ó, durante todos esses 3 anos que a gente tá fazendo podcast aqui, a gente chegou à conclusão assim, ó, nem todo mundo que gosta de ouvir leitura de e-mail. Então, na minha opinião, se você tem a introdução do episódio, depois tem a parada, para leitura de e-mail, que vai, sei lá, 20 minutos, meia hora, quem não gosta de leitura de e-mail, vai adiantar. E a pessoa vai ter que ter esse trabalho de adiantar até onde começa o episódio, né? Achar, buscar ali. Então, por isso que a gente colocava no fim. Quem não quer ver leitura, ouvir leitura de e-mail, já vai direto ouvindo, sem nenhum tipo de tropeço. Quando chega na hora, lá no final da leitura de e-mail, a pessoa simplesmente não escuta. Então, e agora a gente está fazendo leitura de e-mail num episódio à parte, como estamos fazendo esse aqui, esse tema chat. E assim, quem não quer baixar, não baixa e não ouve. Então, acho que dessa maneira a gente atende todo mundo, fica todo mundo satisfeito. Mas fica aí o nosso muito obrigado pela sua opinião, tá, Douglas? E pelo seu comentário. Um abração para você, cara.
Abraço, Douglas. Francisco, também nos enviou um e-mail o Laurêncio Santana, né? Ele é de São Paulo, capital. Ele é analista de sistemas, 24 anos. Ele diz o seguinte: boa tarde, amigos. Curti a ideia de colocar os comentários em episódios paralelos. Assim dá para ficar mais tempo abordando assuntos anteriores e adicionar mais detalhes aos programas anteriores, além de vir um por semana agora, o que me deixou mais feliz. Parabéns. O episódio do Marx, eu dei uma cochilada ou uma viajada. Sim, aquela viajada, já que não lembro de muita coisa dele e é um assunto que me interessa. Estou baixando de novo para escutar amanhã, indo para o trabalho de bike. Dou meu apoio sobre ou apenas parabenizo vocês depois que ouvir. Amo vocês, continuem fazendo o programa. A gente também ama você, Laurence, e obrigado pela mensagem.
Exato, e até eu respondi para ele lá no site, porque ele disse só que aí vai passar a ser semanal, né? Vai ter episódio toda semana. Eu expliquei para ele que não é necessariamente. Essa leitura de e-mails e comentários, que a gente chama de tema chat, vai aparecer provavelmente uma vez por mês, né? Porque assim a gente junta aí uma porção de comentários e-mails e ler todos de uma vez. O que a gente vai fazer em breve é começar a publicar episódios curtinhos lá do TemaCast mais, mas ainda não vai ser semanal, tá? Mas fica aqui o nosso grande obrigado aí pelo seu comentário e um abração para você, Laurêncio. Olha só, recebemos um outro e-mail, dessa vez do Carlos Alberto de Souza Palmezani, que disse o seguinte: olá a todos do TemaCast, sonho com esse dia há muito tempo, o simples sonho de mandar um e-mail para vocês. Por que não mandei antes? Vou explicar. Estava esperando chegar ao final da maratona, mas esse não foi o motivo pelo qual não tinha mandado mensagem ainda. O motivo é que não posso e nem poderia falar com vocês sem conhecer toda a sua jornada e agora me sinto seguro para falar. Cheguei a uma só conclusão que explica tudo. TemaCast é simplesmente foda. Desde o primeiro episódio, foi amor à primeira vista. Já faço parte dos apoiadores e sou fã incondicional. Francisco, você é a cereja do bolo. Igor, você é um crânio. Agora, parabéns para o Jorge, que só colocou o ingrediente que faltava para o melhor podcast que eu já escutei. Por culpa de vocês, não escutei meus podcasts por meses. Eu me encantava mais e mais a cada episódio. Que Deus abençoe vocês e rezarei todos os dias para que vocês nunca me abandonem. Obrigado por me fazer companhia todos os dias. E aí ele pegou e mandou um outro e-mail, né? Logo quase da sequência, dizendo assim, ó. Tenho 30 anos, resido na cidade de São Roque, interior de São Paulo, e sou taxista. Minhas outras profissões coadjuvantes ou paralelas são: sou um profissional para festas e eventos, sou eletricista, operador de retroescavadeira, motorista de caminhão, soldador, nutricionista esportivo. Esse não tenho formação acadêmica, mas tenho vários cursos. Já fui radialista, adoro cantar, adoro ficar na minha oficina inventando coisas e criando sistemas e, é claro, não posso esquecer da minha profissão mais antiga. Sou técnico de informática desde os 15 anos. Outra coisa que eu esqueci de comentar no outro e-mail e que eu adoro são os comerciais do Francisco. Eu choro de dar risada, exemplo de um que nunca esqueço, onde diz: TemaCast não vem a vocês através da ajuda do Banco Bamerindus. Espero que o Francisco continue com essas tiradas incríveis. Na verdade, é o seguinte, né, o Jorge? O Carlos está falando disso, mas a gente sempre faz uma referência, né? Ou uma empresa que não existe mais, como no caso o Banco Bamerindus, né? Ou a loja, sei lá, uma loja que já não existe mais, lojas Tabacavi, ou algum personagem do próprio evento, como a gente fez nesses últimos dois episódios aí a respeito das revoluções russas, mas é que é pra dar uma descontraída mesmo. Mas muito obrigado aí pelo seu e-mail, tá, Carlos? Um abração pra você também.
Pois é, Francisco. Inclusive, esse tema chat é patrocinado pela Mesbla, né? Diga-se de passagem.
É, isso aqui é patrocinado pela... Não é patrocinado pela Mesbla. Ele é patrocinado pelos nossos mecenas.
E a Mesbla, que contribui com R$0.
Exato.
Ô, Francisco, nos escreveu um segundo e-mail também o Laurencio Santana, né? Que a gente acabou de ler o e-mail dele. Ele diz o seguinte: boa tarde, pessoal, aqui é o Laurencio Santana dos Santos, de São Paulo, né? Eu sou analista de TI, e esse não é o meu primeiro e-mail. Achei um que tem a maioria dos podcasts que eu quero ajudar. Vocês conseguem realizar o cadastro de vocês no Padrim? E aí ele deixa o link, né, lá para o Padrim. E, bom, nós havíamos dito, né, que a gente ia discutir esse assunto aqui no tema chat, né, o Francisco? E aí ele mandou outro e-mail, né, agradecendo, dizendo: obrigado, seus lindos. Olha aí, Francisco. Só minha mãe me chamava de lindo.
Pois é, minha mãe também. Pois é, mas, Laurencio, obrigado aí pelo seu e-mail, tá? E pela sua sugestão. Atualmente nós temos duas plataformas de contribuição, né, que é o patreon.com e o apoia.se/temacast. Ele tá sugerindo que a gente também faça um cadastro no Padrim. A gente optou por escolher um fora do país, porque nós temos muitos ouvintes que estão fora do Brasil, né? Aliás, diga-se de passagem, nós temos ouvintes em 110 países ao redor do mundo. Então, para quem está fora do Brasil, é mais fácil fazer doação em dólar, por exemplo. E temos um que a gente escolheu, que é o Apoia-se, ou apoia.se, onde as pessoas fazem doação em real. Eu não sei se seria vantagem a gente colocar mais uma plataforma, porque não é só o Padrim, tem o Padrim, tem o apoia.se, tem um novo que a gente até recebeu um e-mail um dia desse que vai entrar no ar, os caras já estão querendo, estão mandando e-mail para podcast. Quer dizer, a gente acaba ficando com um monte de plataforma e acaba sendo difícil até de gerenciar, né, essas doações. Mas não vamos dizer que a gente não vai fazer, tá? Se tiver mais pessoas que peça, a gente de repente pode pensar em ter uma terceira plataforma para receber contribuição dos nossos ouvintes. Mas fica aqui o nosso abraço e muito obrigado pela sua sugestão. E olha só, eu vou ler agora o e-mail do Marcos Martins, que diz o seguinte: tenho 37 anos, moro nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, na região da Bay Area, a 20 milhas de São Francisco. Resido aqui há quase 10 anos. Trabalho no ramo de hotelaria de Dorman, no Le Meridien Hotel em São Francisco. Gostaria de parabenizar o podcast, os episódios sobre a Guerra do Paraguai. São excelentes. Gostaria de pedir um podcast sobre Zumbi dos Palmares. Grande abraço a todos. Marcos, ficou aqui a tua sugestão anotada, tá? De repente, uma hora dessa. Como a gente sempre fala, né? Os ouvintes mandam sugestões, a gente anota tudo. E é claro que nós já temos aí vários episódios engatilhados, né? Vários assuntos que nós vamos tratar. Então, de repente, pode ser que demore um pouco. Mas uma hora dessa, a gente provavelmente vai fazer um episódio sobre o Zumbi dos Palmares. Abração pra você, Marcos.
Com certeza, Francisco. Só, né? Complementando o que você falou, né? Os ouvintes precisam entender que a gente tem que fazer toda uma pesquisa sobre cada episódio que a gente vai fazer. Então, a gente tem que planejar as coisas com bastante antecedência, então nem sempre a gente consegue atender os pedidos. Às vezes, dá coincidência, a pessoa pedir um episódio e a gente já tá produzindo aquele episódio. Foi o caso do Santos Dumont. Alguém pediu e pouco tempo depois saiu o episódio, mas é porque a gente já vinha pensando em fazer mesmo.
Exatamente, é bem isso aí.
Bom, Francisco, continuando aqui, né? Escreveu pra gente também o Raul Sérgio, ele é de Barueri, São Paulo, e ele tem 40 anos, né? Ele diz o seguinte: fico fascinado com seus programas, sobretudo os de grandes acontecimentos e personagens históricos. Escutando programas de personalidades como o do Bob Dylan, Beatles e etc., penso que não fizeram parte significativamente da minha trajetória de vida, mas é uma delícia imaginar muita gente se emocionando ao escutar e relembrar de pessoas e eventos que tanto emocionaram. A respeito do episódio número 71, As Teorias Marxistas, também fiquei fascinado por entender um pouquinho mais das dinâmicas de nossa sociedade. Uma observação é o cuidado de vocês mostrarem um não posicionamento a favor das teorias marxistas, e mesmo assim alguém deve ter imaginado vocês agitando uma bandeira vermelha. Acredito que é fundamental conhecer teorias brilhantes que tanto influenciaram positivamente e ou negativamente, mesmo que não aplicáveis. Pois é, ô Raul, a gente também pensa da mesma forma, a gente acha que conhecer essas teorias, mesmo que você não concorde com elas, é importante para você entender a sociedade como um todo, né? Entender por que a gente está discutindo comunismo em 2017. Então você precisa entender as teorias que deram origem a isso tudo.
Sim, porque senão a gente cai naquele viés da pessoa que diz assim, ó, não ouvi e não gostei, né? Ou não li e não concordo. Você tem que ter, pelo menos, conhecimento daquilo que você não concorda, né? Então por isso a gente aborda aí assuntos que muitas vezes são tidos como polêmicos, onde gera muita treta, né, nas internets da vida.
É, e outra coisa, Francisco, só complementando o que você disse, às vezes a pessoa diz que não concorda com o socialismo, mas ela defende ideias que são muito parecidas com o do socialismo. Então, se ela conhecesse o socialismo, talvez ela soubesse que as ideias dela não são exatamente capitalistas. Vou dar um exemplo aqui clássico, que é a nossa ditadura militar brasileira. Se você parar para analisar, acho que eu já até fiz esse comentário em algum momento, os militares no Brasil, eles criaram um sistema de governo que se assemelhava muito mais à União Soviética do que aos Estados Unidos.
Exatamente, exatamente. Até porque o socialismo da União Soviética era uma coisa também de ditadura, né? De goela abaixo, não tem opção. As pessoas não tinham opções, né? As pessoas ficavam ali obedecendo que o Estado, que o governo impunha, e um abraço.
É, e era o governo da burocracia, né? Você tem um grupo de tecnocratas que forma aquele politburo e ele governa o país. E a ditadura militar no Brasil era exatamente dessa forma. Era um capitalismo de Estado, que é como o Milton Friedman, por exemplo, define o capitalismo da Rússia. Diz: a Rússia não é socialista, ela é um capitalismo de Estado. E o Brasil teve um capitalismo de Estado. Quer dizer, a gente pode até dizer que o Brasil, sob certo ponto de vista, já teve um regime socialista próximo do soviético, que foi a própria ditadura, que ironicamente odiava os comunistas.
Exatamente, até perseguia, né? Bom, esses aqui foram os e-mails, os comentários que nós recebemos aí desde o último tema chat. E agora a gente vai encerrar. E olha só, gente, não se esqueça de acessar a nossa página lá no Facebook, em facebook.com/temacast, e darem uma curtidinha na página. Também tem o nosso grupo lá no Facebook que vocês podem acessar através do link temacast.com.br/saiba mais, tudo junto. E lá você vai poder interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do Temacast. O link também está sempre nos posts dos episódios. Nós pedimos também que compartilhem nossos episódios no Twitter e no Facebook para ajudar a divulgar o nosso trabalho e a gente ter mais ouvintes, né?
Exatamente, Francisco. E aguardamos seus e-mails, mensagens de voz, comentários, e pedimos para que passem lá, né, na iTunes Store e nos avalie com 5 estrelinhas e deixem também um comentário que será lido aqui. E quando entrarem em contato conosco, né, também não se esqueçam de dizer a sua profissão, estado e a cidade em que estão falando. Se possível, também digam a idade, né? E a gente gosta também de saber um pouco da história de vida de vocês, se vocês puderem comentar alguma coisa.
Nós ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo Tema Chat. Um abraço a todos. Abraço para você também, Jorge.
Abraço, Francisco. E abraço aí a todos os ouvintes que nos escutaram até o momento.